Bem-vindos ao lado Sejam bem-vindos ao lado podcast da Força.
Olá, você que está nos ouvindo, está começando agora mais um episódio do Primórdio Geek, o quadro de cultura pop do meu, do seu, do nosso, clube do podcast. Meu nome é Pedro Melo e no episódio de hoje a gente vai falar sobre filmes que merecem uma segunda chance, ou terceira em alguns casos, um remake. Filmes que podem ser refeitos por algum motivo, embora eu ache que a gente não vai concordar em 100%, mas cada um vai trazer algum filmezinho aí. Quem não trouxe vai conversar sobre os filmes que a gente trouxe, no caso, enfim, não sei se faz sentido. Mas, nessa gravação, aqui comigo, como sempre, o criador do clube do podcast, Rafael Rosa.
E aí, galera, beleza? Vamos ver se a gente consegue salvar aí alguns filmes ou só melhorar eles. É isso.
Melhorar sempre dá. E, como sempre aí também, porque virou um membro honorário do Primórdio Geek, nosso vegano favorito, Rafael Darski.
É isso. Ô, meu, posso fazer de novo a minha intro?
Pode.
Vai. Posso fazer um remake da minha intro?
Pode, eu
pergunto. Olha aí, bah, meu, muito à frente do tempo.
Nossa senhora.
Toda intro vai ter a ver com o episódio.
Eu achei bem merda.
Bem legal, pena que ninguém perguntou. Nossa. Ui.
Começou quente a gravação. Mas avisando aí, ó, todos os filmes que a gente falar vai ter spoiler sobre, mas são filmes que já foram lançados há um certo tempo, ou seja, já deu pra assistir, né?
Pau assim. No teu cu.
Já deu, gente, já deu pra assistir.
Tá, não, mas boa. Toda gravação é um pau no teu cu em relação de spoiler.
É verdade. Você
pode ter lançado ontem.
Essa é outra camiseta que a gente vai fazer aí pro podcast. Toda gravação é um pau no teu cu do spoiler, é isso aí. Adorei, gente. Essa vai vender milhões. Mas falando em milhões, vamos, antes de começar a conversa em si, pra nossa Hora do Merchan. Voltamos já. Primeiro filme, então. Já vou começar pé na porta, melo na cara. Star Wars, cara. Eu acho que Star Wars merecia um remakezinho aí de leve.
Será, mano?
Mas com atores novos, atualizando a história, ou tu só queria os mesmos atores com rejuvenescimento facial e com efeitos especiais novos?
Eu acho que dá pra mudar os atores. Efeitos especiais coerentes com a nossa época, não que os efeitos antigos sejam ruins de forma alguma,
é
tá?
É ruim.
Não, eu não acho. Pô, especificamente do Star Wars 456 eu não acho ruim, cara. Sou obrigado a falar aqui. Remake de efeito visual eu daria pra episódio 1, 2 e 3. 456 eu faria aquela questão de encaixar tudo que o lore de Star Wars evoluiu, que é uma opinião que o Darsk já trouxe em outras vezes.
Eu ia falar isso agora.
Mas pegar tudo que evoluiu, que mudou, que acrescentou e colocar naquela história principal, sabe? Cobrir aquelas lacunas, sim, etc. Tirar as mentiradas do Obi-Wan. Porra, ia ficar foda. Eu sou
não
a favor
é mentira,
de um remake.
É ocultar a verdade.
É coisa de louco. É. Já apagava Kylo Ren e Rey, sabe? Tipo, nunca existiu, não vai existir. Remake. Remake barra reboot.
Tá, eu curti a ideia.
Pô, todo mundo concorda, que bonito.
Foi
isso.
Não, é como tu, sim, mesmo não disse, eu já tinha essa opinião. De atualizar a história de tudo que já teve. É, os Jedi antigos, que foram novos, né? Tipo, a Ahsoka, puta personagem importante pro Anakin, né? Que só foi criado no Clone Wars, depois que tudo já tinha acontecido.
Sim.
E as coisas do episódio 4 mesmo. Os furos de roteiro, né? Não, a Leia falando... Não, eu lembro brevemente da minha mãe.
Já faz uma referência à equipe do Rogue One.
É. Nossa, total.
E de atores, pelo menos ali pro trio principal, dá pra pegar o Han Solo do filme dele, o Luke e o Sebastian Stan, que todo mundo tá pedindo.
Não. Usa o cara que fez a base dele pra Boba Fett. O cara tem mais carinha de Luke, e eu acho que a gente tinha que pegar atores desconhecidos assim como fizeram na trilogia clássica.
Cara, Leia dá pra ser a filha dela, da Carrie Fisher.
Pode ser.
O cara metendo aí o RP, né? Pegar os atores desconhecidos.
Quem seria o Chewbacca? Essa é uma pergunta que fica. O The Rock.
Não.
É grande, parrudo.
Tem o ator que tá fazendo ele na nova trilogia. Só no episódio 7.
É verdade.
É o antigão lá. Eu esqueci. Boa. O nome.
Boa, boa. Tá, quem é que vai trazer o próximo aí?
Qual que é o próximo mesmo? Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis ou Hobbit?
Eu acho que não precisa.
Ah, para, Rosa.
Não, Hobbit talvez, tá Senhor dos Anéis não.
Para.
Não,
para,
Senhor dos Anéis para, não precisa. Tipo, para. Não, tá, ok. Não, é, não, não precisa na real. Não.
Tá, te decide.
Não, é que eu ia falar. Cara, eles podem expandir a mitologia, que nem estão fazendo com Star Wars, por exemplo. Sabe? Estão expandindo a mitologia. Mas não precisa fazer remake da trilogia Senhor dos Anéis.
Tá, eu vou trazer a minha opinião, ok? E antes que venham, ninguém perguntou, o podcast é meu, seus canalhas. Então assim, ó, vocês vão ter que me engolir. Eu acho que, primeiro ponto, assim, os efeitos especiais envelheceram terrivelmente mal, tá? Não sei se vocês concordam.
É que eu não lembro direito dos efeitos. Pra mim, o único efeito que eu lembro é, sei lá, o Balrog, a espada luminosa de Grayskull, do... coisa. Me fala os efeitos do filme, que eu realmente não tô lembrando.
Os Trolls e o Balrog também. Tipo, as criaturas tão foda, entendeu? Só que... quando é aquelas cenas que o Peter Jackson adora fazer, que é super aberto, tipo, eles correndo nos corredores de Moria. Porra, tu vê que é uns boneco inserido digitalmente num espaço digital. É feio o bagulho.
Ah, cara, mas não incomoda tanto, não incomoda tanto. Meio paia, mano.
É o caçador de erros, meu.
Não, eu acho que dá pra fazer um remake.
É sério que tu quer rebootar uma filme só por causa daquilo ali, mano?
Não é rebootar. Eu tô falando de remake, caralho. Falando de remake.
Então, tu quer fazer um remake só por causa do boneco que tá feio?
Não, aí vem meu segundo ponto. Hoje em dia, a gente aceita muito melhor filmes longos. Então, eu acho que o Peter Jackson, se ele fosse refazer, tá? Ele poderia, dessa vez, filmar uma história mais complexa.
Maior que Senhor dos Anéis.
Não, é que Senhor dos Anéis é longo. Só que se tu bota mais uma meia horinha de filme, que não seria uma versão estendida, tá? Imagina 3 horas de versão de cinema. Que ele pode colocar as coisas que ele tirou, que ele escolheu tirar no roteiro. E não tô falando de coisa extra, tipo uma musiquinha que eles cantam, uma ceninha em específico. Tô falando de, porra, conteúdo foda da história que ele deixou de fora, entende? Ele conseguir colocar isso. E daí coloco outro detalhe por cima que eu acho que seria foda ver em um Senhor dos Anéis remake, cara. Ele refazendo o Hobbit, não sendo 3 filmes, sendo ali 2 filmes, eu acho que 2 filmes funciona bem pra caralho. E aproveitando essa oportunidade, pra primeiro contar em ordem cronológica, então lançaria o Hobbit 1, Hobbit 2, Senhor dos Anéis 1, 2 e 3. E ele poderia corrigir as coisas que o Tolkien não pôde corrigir, que são as ligações entre o Hobbit e Senhor dos Anéis.
Mas aí os fãs não iam ficar puto por estar mexendo na obra original?
Não, mas ele já fez isso. Senhor dos Anéis, isso é uma coisa que eu acho que o pessoal não lembra. Mas os filmes do Senhor dos Anéis têm muita coisa diferente dos livros. Muita coisa.
Que o povo não lê livro, cara, então...
Tem isso também. Mas vem falando que a adaptação toma merda. Então, pra mim, esse é o ponto. Ele podia usar o Hobbit, principalmente, pra, cara, fazer essas correçõezinhas que o Tolkien não pôde fazer. Porque o Tolkien, ele queria reescrever o Hobbit, e o departamento de vai dar merda falou, cara, esquece essa porra, entendeu? Segue em frente. Não vale a pena. Mas ele ia fazer conexões melhores, ele ia dar mais significado ao anel que o Bilbo encontra. Por aí vai, sabe? Eu acho que seria muito foda, mano, um remakezinho nesse sentido.
Não sei. Na minha opinião, esse não é tão necessário.
Tá, então o remake que tu quer é pra corrigir alguns efeitos especiais e acrescentar coisa na história que foi cortada, isso?
É um patch de nova geração. É o next gen do The Witcher 3.
Ok.
E eu não tô dizendo que o original é ruim, eu tô dizendo que merece. Na minha opinião, merece a Warner pegar e, porra, vamos refazer os efeitos visuais dessa porra, vamos mandar regravar o Hobbit.
É que é muito recente ainda, tipo, se for parar pra pensar pra fazer um remake, é muito recente os filmes do Senhor dos Anéis, eu acho que dá mais um tempo, sabe?
Não tô falando de regravar, não. Tô falando de passar um pano digital por cima, tá ligado? Melhorar os efeitos, cara. Melhorar o visual do filme. É isso, pra mim é isso. Pega o Hobbit e regrava. Faz 2 filmes corrigindo as coisas que o Tolkien queria ter corrigido, mas não corrigiu. Regrava essa porra, né? Regrava essa merda, do zero. Senhor dos Anéis 1, 2 e 3, faz um remake, como se fosse a versão do Final Fantasy VII que saiu, entendeu? Melhora os aspectos visuais, faz uma correção digital foda, porque, cara, hoje em dia, se eles colocam aqueles bonecos digital correndo à distância, tu não vai dizer que não são atores, entendeu? Pô, faz uns retoques no Balrog, uns retoques no Troll, dá mais textura, melhora a iluminação, que são coisas que na época não tinha como fazer, entendeu? Mas o Hobbit eu quero do zero. Mas sabe o que merece um remake? Sexta-feira 13.
Ele quer um remake do remake.
Já não teve?
Teve, mas é uma bosta, entendeu? Eu quero um decente. Eu quero um foda.
Não era até com o ator lá do...
Sim.
Do Winchester lá, ó.
Supernatural.
O Padalak.
Supernatural. Super normal a série. Mas é, cara, esse cara aí, meu. Ah, pô, só que o filme é muito ruinzinho, cara. Porra, o Jason merece um filmaço, um tratamento tipo Halloween 2018, sabe?
Eu lembro que até o... o... Esqueci o nome do filme do Fred.
É, Bohemian Rhapsody.
Foda.
Vai tomar no cu.
Mas o Fred também não merecia?
Aí é que tá, é que o Fred, pra mim, ele é inacertável.
Ué.
Porque é o Robert Englund e acabou, entendeu? Não existe outra pessoa capaz de fazer um Fred Krueger, na minha opinião.
Krueger?
Fred Krueger, falei errado. Ah. Mas o Jason, porra, merece pra caralho, velho. A Blumhouse pega ali, faz um filminho, Blumhouse tá fazendo o FNAF, né? Mas pega lá os direitos, refaz, bagulho foda. Não queria um negócio assim, anos depois, não. Refaz mesmo, pega uma galera jovem, uns atores conhecidos, coloca no acampamento e simula a morte deles. Exatamente, efeito prático.
Isso foi uma das coisas que fez sucesso no A Hora do Pesadelo. Foi muito
efeito
prático.
E porra, nada de Jason zumbi mortal, sabe?
Que vai pro espaço e vira robô.
Nossa, chegou no ponto de Jason X. Eu sempre... Nossa.
Eu assisti Jason X.
Eu também. Bah, eu fiquei triste por 3 semanas. Ininterruptas, assim.
Eu não assisti, mas eu vi gente fazendo review no YouTube.
Ah, cara, assiste, tu vai se divertir.
Não, Rosa, não, não.
Tu vai dar altas risadas, tu vai falar, ah, não. Ah, não.
Assiste 1000 vezes a calvície de Dumbledore que tu ganha mais.
Pô, sabe um que eu não adicionei ali na lista, mas que eu gostaria? E, tipo, faz a mesma história, o mesmo tudo, o mesmo tudo. Só que com a tecnologia de hoje em dia. Um remake de Toy Story 1. Porque eu olho o Toy Story 1, eu, tipo, eu não é que eu fique incomodado, mas, tipo, eu, porra... Comparado com Toy Story 2, que lançou, tipo, 4 anos depois, pá, deu uma evoluída desgraçada, velho.
Sim,
então, tipo, que é, eu fico meio bá.
Meio bá das ideias, né?
É, mas eu só passo um pano porque foi o primeiro.
Ah, tá, eu assino embaixo, eu teria autorização da minha parte pra fazer.
Autorização.
Eu autorizo, pode fazer.
Como é que a gente foi de Jason pra Toy Story? Eu caí.
Não, eu só, tipo, só falei.
Rosa perdido no rolê.
Mas o que que tu acha, Rosa? Tu gostaria? É exatamente a mesma história, exatamente o mesmo tudo, só que com os gráficos do Toy Story 4.
Ah, mano, faz no estilo de animação do Aranhaverso.
Eu ia falar isso, se é pra refazer, muda o estilo de animação, cara.
Mas já tá mudando pra melhor.
Não, sério, assim, ó, animação realista hoje em dia, eu gostaria de mandar pro caralho, entendeu? Assim, não.
Mas Toy Story não é realista.
Ah, não.
Não.
Toy Story 4 não é um gráfico realista.
Não, pode ser as texturas, mas os personagens humanos, não.
Mas isso que eu tô falando, cara.
Não é realista. Não é,
a textura
não é realista.
Realista é uma merda, mano. Deu dessa porra, entende?
Por quê?
Cara,
mas é bonito.
Entre Gato de Botas 1 e Gato de Botas 2, qual que é mais bonito?
Não, o 2, mas é que também não vai ser todo filme naquele estilo de animação, sabe?
Fim de papo. Dropa a caneta.
Não, mas se tudo for especial, deixa de ser especial.
Ah, mas ó, o estilo de animação do gato é diferente do Aranhaverso, que é diferente das Tartarugas Ninja que vai sair agora, entendeu?
Uhum.
Eu tô falando assim, cara, faz um bagulho diferente, mistura 2D com 3D.
Mas é tudo a mesma pegada.
É a mesma pegada, igual todos os filmes da Pixar.
Então, a Pixar tem o estilo dela, sabe?
Mas é saturado, é cansado, não permite uma... Não permite liberar tua criatividade, entendeu?
Mas é que eu não quero um novo filme, eu só quero um filme com um patch de Next Gen. É só isso que eu quero.
Eu acho limitar demais isso aí, cara. Sei lá.
Não, mas foi só um filme que eu falei aqui que eu queria da forma que eu gostaria.
Putz, mano, sei lá. Putz, agora fiquei na dúvida. Se fosse pra mudar o estilo de animação, fazer um bagulho mais diferente, eu apoiaria, entendeu?
É que tem que ver se faz sentido mudar.
Pra mim faz.
Tipo, não adianta só fazer, vamos mudar pra ser bonito. Não, tem que fazer sentido.
Como assim?
Faz sentido mudar o estilo gráfico do Toy Story? Porque pra mim já funciona o estilo gráfico.
Tá, mas funciona por quê? Porque é bonito?
Também.
Tá, por que funciona então?
Cara, porque é o início, é o pilar de toda a obra da Pixar. É o estilo dela. O estilo dela foi formado ali no Toy Story. Uhum. E aí, conforme os outros filmes foi passando, foi se aprimorando. Foi se moldando.
Foi evoluindo.
Porque se tu pega os humanos do Toy Story 1 e compara com o Divertidamente, tu vê uma diferença ali.
Cara, no aniversário do Andy, no Toy Story 1, todo mundo era o Andy.
É.
É muito foda.
Porque, como eu disse, é o primeiro filme animação. Os caras não tinham referência. Eles foram a referência.
A real é que o Andy era esquizofrênico, ele não tinha amigos. Era tudo da imaginação dele.
Tava em coma. Caralho. Tudo não fazia parte de uma esquizofrenia.
Tudo acaba na teoria do coma, né? Eu acho isso muito foda.
Mas eu penso assim, os brinquedos falando era real.
Ah, tá.
Era só os amigos dele que não existiam.
Agora encaixou. Agora ficou, nossa, tá, fez todo sentido Toy Story na minha cabeça agora. Mas é que pra mim é assim, ó, tu pega Aranha-Verso, tem um porquê narrativo daquele seu estilo, entendeu? Tartaruga Ninja também, Gato de Botas também, é pra tu simular um livro de fábula infantil. Então tem a lógica, entendeu? Agora o Toy Story ser realista é porque, na minha concepção, é porque é bonito.
Mas é a proposta.
Mas se tu faz só pra ficar bonito, tu vira o Zack Snyder, entendeu?
Não pode mais ser bonito?
Ele filma bem pra cacete? Sim, só que a moral do cinema é as coisas que tu bota em tela tem um propósito. Eles têm que te contar uma história mesmo que tu não perceba, entende?
Me contando a história dos brinquedos.
Por que que vocês seduziram o FPS do Miles antes dele se tornar o Homem-Aranha? Ah, porque quando ele vira o Homem-Aranha, ele entende que ele tá completo e daí ele tem a fluidez de imagem normal, como os outros personagens. Ah, por que que esse estilo de animação do Gato de Botas é assim, que às vezes é meio borrado, parece que foi feito, sei lá, pintado à mão em alguns momentos, porque simula um livro de fábulas infantil antigo. Agora, por que que Toy Story é realista assim? Porque a gente pode fazer realista.
É que eu acho que nem toda animação, se a história carrega o peso, sabe? Tipo, não precisa.
Ah, cara,
às vezes
eu acho que
tu só quer contar uma história, só quer contar a história dos brinquedos.
É?
Sim, mas por que que tu escolhe contar essa história de uma forma realista?
Porque é o padrão.
Porque senão faz a porra de um audiobook, tá ligado?
Eu acho que tu tá fazendo tempestade em copo d'água.
Não, velho. O estilo que tu faz um filme, ele tem que ter um propósito, velho. Senão...
Mano, tá voltando a ser cinéfilo, cara.
Não, mas eu tô falando sério, porra. Se tu me falar que é assim, ele é realista porque é pra tu sentir que tu tá vendo os teus bonecos que tu brincou e tu ter esse sentimento de tipo, caralho, isso podia acontecer na minha casa. Isso é um argumento.
Mas é que não dá pra usar esse argumento porque o primeiro não era realista. Eles só foram melhorando a animação mesmo.
Mas ele era realista pro limite da época.
Mais ou menos.
Ah, porra, naquela época tinha texturas muito melhores. Nossa senhora, eu lembro agora do Brinquedos Malucos daquela empresa japonesa que copiou Toy Story. Nossa, tava em 4K as texturas. Não, né, porra? A Pixar é sempre a referência do mais realista possível. Os Incríveis eram o máximo de realismo possível.
Porque eles são a referência de realista. É a marca deles. A DreamWorks agora tá indo pra um outro caminho.
Sei lá.
Mas a Pixar não tem por que mudar porque ela criou.
Eu tenho um bom argumento pra eles mudarem. Tá parando de dar dinheiro?
É porque os filmes não estão mais ligados na teoria da pizza.
Ou porque outras animações estão fazendo melhor e o estilo deles tá saturado.
Tá, vamos mudar de assunto porque eu tô perdendo os argumentos. Vamos lá. Tu botou aqui que tu queria um Pocahontas live action.
Sim. Eu acho que Pocahontas live action pode ser um filme muito adulto, muito
Mas
maduro.
Mas isso se encaixa como remake?
Sim.
Sim.
Rei Leão foi um remake... entre aspas, live action. Mulan também foi
live action.
Quero
um live action de carros.
Porra, Rosa.
De novo essa piada?
Ford vs Ferrari. Já foi feito, mano. Se chama Velozes e Furiosos 10. Vai ser esse ano.
Falei. Vai ser o 11, mano.
É verdade, vai ser o 11. Caralho, já chega. Chega. Mas eu acho que Pocahontas podia ser um filme muito maduro e ia trazer muita representatividade nativa americana. Seria muito foda, cara. Muito, muito, muito foda. Mas a Disney não faria uma versão madura do filme, então... Não que a animação não seja madura, mas é mais adulta, assim, é só isso que eu quero dizer.
É, a Disney joga muito no safe. Tanto até que o filme da Branca de Neve não vai ter nada a ver com o original.
Pois é, daí pra mim entra também aquele bagulho, não sei se vocês viram o negócio do pôster de Pequena Sereia, que é uma merda o pôster. É horrível, é horrível. Porque daí a Disney entende que amadurecer a tua obra é fazer ela ficar sombria e realista visualmente, entende?
Menos colorida.
É, tu tira toda a cor, todo o brilho, toda a fantasia da tua obra original, igual o Rei Leão.
Pôster merda, mano.
Coitado dos peixes, era tão lindo.
Tipo, tá, eu entendo que agora é live action, é realista. Ai, meu Deus, olha só como eu faço um caranguejo realista. Mas tirou toda a graça da porra do personagem, meu.
Vocês já viram aquele deepfake do trailer do Rei Leão com como se fosse realista?
Ficou muito melhor.
É, tipo, ficou ruim porque é fan-made, né? Mas pensando assim, puta, se fosse feito profissionalmente, bah, ia ficar do caralho.
Seria muito melhor que o resultado que foi pro cinema, cara. É tipo, só que eles ficam nisso, ah, eu vou fazer realista. O meu peixe, tu vai ver todas as escamas do meu peixe. Porra, vai se fuder, meu. Vai ser um bagulho sem vida, cara. Vai ser um bagulho sem vida esse filme. E o pôster entrega isso. Mas, cara, Pocahontas, eles poderiam fazer esse negócio sombrio e realista, entendeu?
Porque se encaixa
na história. É, ia ficar do caralho.
Faz sentido.
É um filme que não...
Pode falar, Rosa, pode falar.
Mas só falando da Pocahontas, não é um filme muito fantasioso também, né? Então pois eles não iam ter muito o que errar nesse filme. Não ia ter muita vida pra tirar, sabe?
Não ia ter muita vida pra tirar, caralho.
Mas traz aí o que tu ia falar.
É rapidinho, só quero dizer que eu assisti recentemente esse filme e merecia um remake, que é Palhaços Assassinos do Espaço Sideral. Esse filme é do caralho, é pura criatividade, tá? A nave deles é um circo, isso é foda.
Eu tô ligado, que filme é esse?
Eles têm armas de pipoca, ok? Isso é genial, tá? E os palhaços é de um design muito foda. Assim, ó, esse filme exala a criatividade.
Eu vi esse filme sozinho, né? Porque a Lia não ia tancar.
É, ela não... longe. É pior que o filme não dá medo, mas ela fica assustada dos palhaços porque ela tem medo de palhaço. Meu pai viu comigo e, cara, ele adorou também. É muito foda. É muito foda esse filme. Assistam e aceitem que um remake desse filme ia quebrar a indústria do cinema pra sempre.
Nossa, cara.
Ia mudar, ia revolucionar. Só queria dizer isso aqui, tá? Obrigado. Posso falar o próximo?
Agora o próximo é polêmico. O próximo é polêmico. Pra mim, pelo menos. Cara, é que tipo, o próximo seria Clube dos Cinco.
Exato.
Eu não acho que Clube dos Cinco precisa de... Seria um remake, no caso, refazer tudo? Tipo, novos atores?
É.
Tá, pra mim não precisa, cara. Não precisa. O que eu queria, que a gente já criou a história, inclusive, há muito tempo atrás, se vocês se lembram, seria a continuação.
Uhum.
Era isso que eu queria ver, o que aconteceu com eles depois daquele dia, sabe?
Tá, eu assinaria embaixo nos dois contratos, entendeu? Eu assinaria ali continuação, porque é bem o que você falou, eu quero ver o que rolou com esses personagens. Só que eu acho que Clube dos Cinco, hoje em dia, seria muito foda pra eles atualizarem esses jovens que vão pra detenção. Um filme que conversa mais...
Mano. O nome é Power Rangers, de 2017.
Cara, não brinca com meus sentimentos, porque eu sempre quis a sequência desse filme, tá? Isso é injusto.
Cara, mas eles são um Clube dos Cinco com poderes.
Sim, e com tramas atualizadas, entendeu?
Tá aí o remake do Clube dos Cinco, próximo...
Aí, ó, viu?
Eu adoraria um remake do Clube dos Cinco sem os superpoderes, cara. Só eles fumando maconha na biblioteca, tá? Num sábado de manhã. Isso conversa com a juventude, tá? Isso conversa.
Detenção?
Ou a outra parte, mas fica aí o questionamento, né? Eu nunca fiz isso, nenhum dos dois. Muito menos os dois juntos. Então, assim... Caralho...
Mas daí seria, tipo, o mesmo grupo social, tipo, os mesmos grupos sociais, o nerd, a patricinha, a esquisita...
É que pra mim atualizar que é assim, ó, a loirodonto, o viciado
não,
em pré-treino...
Não, eu não ia tancar esse filme.
Não,
eu não ia tancar esse filme.
A loirodonto, o marumba precoce, a esquizofrênica, o traficante de drogas na escola, tá?
Depressivo...
E o depressivo, que é o nerd, porque todo nerd é depressivo.
Depende.
Tá, então o otaku, vamos deixar bem novo. Otaku e depressivo, isso conversa mais, né? Eu acho que seria um puta de um
mano,
filme,
né? Não, cara, tem otaku no filme, pra mim, merece já ser cancelado.
Cancela essa merda. Ele tá na detenção por ter ficado assistindo a Attack on Titan no meio da aula.
Não, maluco, sei lá.
Ele jogou Pokémon GO na sala do diretor. Ele foi fantasiado de fã. Sim, esse é o motivo do Otaku estar na detenção. Não, mas falando sério agora.
Ele tentou se matar com uma espada de plástico, tá ligado?
Tentou fazer harakiri,
porra,
né?
Mano.
No meio da sala
não,
de aula.
Não dá, mano.
Não, mas eu acho que dava, falando sério, dava pra atualizar assim, tipo, a burguesinha, a esquisitona, o cara dos esportes, o nerdzão e o projeto de criminoso, entendeu? Eu acho que dá pra atualizar isso. Colocar gente negra, porque isso existe, embora a década de 80 e 90 tente negar isso, né? Mas sim, eles existem. Mas eu acho que dá pra colocar mais coisas atuais, sabe? Atualizar isso pra ser um filme que conversa com a juventude de hoje em dia. Acho que seria foda um remakezinho, mas
é
não...
É o mínimo, né?
Não diria não pra continuação.
Eu acho que também não precisa de remake pra mim.
Comecei a fazer
dancinha
de TikTok
tava...
no meio da sala, tá ligado?
Credo, né?
É, ia ser basicamente isso. A não, dança para, deles porra. Ia ser uma dancinha de TikTok.
Vocês estão parecendo...
Tu quer conversar com a juventude?
Não.
Tu quer conversar com a juventude de hoje em dia?
De 40 anos, cara. Sério mesmo.
Mas
vocês
é verdade, cara.
De 40 anos. Não, Rosa. Veja além do TikTok.
Kawaii.
Próximo filme, foda-se. Eu perdi os argumentos agora. Eu perdi os argumentos, vamos lá.
Cara, tipo assim, vendo além do TikTok, ok. É que, sei lá, eu não consigo ver, tipo, ia ter a TikToker no filme, isso ia ser certeza. Se fizesse um remake hoje em dia.
A digital influencer.
Sim.
É, a popularzinha é isso.
Não, então, não ia ter como ver além do TikTok, tá ligado?
Ia, cara, sabe por quê? Porque o Clube dos Cinco, ele é sobre isso, entende?
Ele é sobre TikTok?
Não, ele é sobre tu ver a superfície dos personagens, sabe? É tu ver só o teu preconceito e depois tu entender que eles ali têm coisas muito mais profundas e pesadas falando na vida deles que ninguém se importa em saber porque só vem a superfície do bagulho.
É que aí que tá, ia ser uma história muito parecida com a primeira, não ia ter muito o que mudar, sabe?
Mas isso é remake.
Sim, mas é que, sei lá, eu acho que não precisa, tipo, a história do primeiro já é bem sólida, sabe? Não são grupos que mudaram tanto a ponto de, sabe, conversar de novo com a juventude atual. O outro filme já conversa bastante com a juventude atual, sabe?
Eu acho que não, mano.
Tem como se identificar com algum personagem no filme ali?
Não, tem, mas pra mim tu tem que ir mais pro lance da identificação visual e dos problemas que a juventude de hoje enfrenta, por exemplo. Se tu colocar o drama, que eu não sei como é que é, mas eu sei que isso existe, que é a vida escolar pós-pandemia.
Tá, tá.
Porque mudou pra caralho, entendeu? Então, tipo, eu acho que tem muitas coisas que mudaram e que eles podem atualizar, mas é só meu ponto de vista. Eu tinha que se fazer okay, passando okay. No Brasil, tá? O nerd preocupado com o Enem. Isso ia trazer uma perspectiva nova. Fica a dica aí. O drama do nerd no Enem. E a Riquinha ia criticar o ProUni e o Sisu direto. Ia ser muito foda, ia ser muito foda.
Vamos pro próximo antes que isso daqui escalione pra uma outra vertente.
Isso aí, vamos lá. A Liga Extraordinária, vocês conhecem esse filme?
Eu não.
Cara, esse filme é incrível. Esse filme é maravilhoso.
É do caralho, mano. Porra.
É do caralho, mano. Ele é assim, ó.
Cara, eu não lembro. HQ deles é de alguma editora, tipo DC, Marvel ou.
Se eu não me engano, é um subselo da DC, eu acho.
Da DC, né? Ah, tem muita cara de ser da DC. Eles têm uma pegada meio Watchmen, né?
Alan Moore, né?
Ah, é verdade.
Então, cara, a Liga Extraordinária são seres extraordinários, havaianas, de vários... Acho que não dá pra dizer contos, mas clássicos romancistas.
É, basicamente, são clássicos de livros, assim, tipo... O Capitão Nemo, né? Que seria da 9... São 9 mil léguas submarinas? Um negócio assim? Não lembro agora. 20 mil? Diminui um pouquinho.
Só um pouquinho.
Tem o médico e o monstro. Tem o médico e o monstro na equipe. Que eu acho genial. Esse, tipo, ele é basicamente o Hulk da equipe, né? A gente tem o Homem Invisível. Da história, o Homem Invisível.
Do H.G. Wells.
E o resto, eu não lembro exatamente todos. Eu tô aqui com a foto deles, mas eu não lembro dos nomes.
O Sean Connery fazia um espião, se eu não me engano. E tinha um cara bonitão, assim, cabelo longo e tal, que ele fazia o Dorian Gray.
Que é o do Dorian. O Dorian Gray, Dorian, né? Gray. Do retrato de Dorian Gray.
É, que ele não envelhece porque a pintura dele envelhece por ele.
E tem a esposa do Drácula, né?
Do Drácula de Bram Stoker, isso aí. É muito foda a ideia, cara. E o filme, tipo...
É muito foda.
Tem problemas sérios, assim. Envelheceu mal. Mas eu acho que dava pra fazer um puta filme alternativo de super-herói, meu.
Cara, faz tempo que eu não vejo que parte que envelheceu mal, assim, que tu poderia falar.
Cara, alguns efeitos especiais nas cenas de luta, tá?
Ah, sim.
Tem umas atuações ali bem, porra, mequetrefe, assim, bagulho ruim mesmo. E o roteiro do filme é muito, muito bagunçado, é muito personagem que eles não desenvolvem nenhum direito. Vai muito mais o teu apego com o ator ou com algum relance de interpretação, sabe?
É, não, eu tava vendo umas imagens aqui, o efeito especial do Monster Hyde, do monstro, né, do... Do Hyde, é complicadinho mesmo. Mas, uma coisa que eu achava do caralho nesse filme é o carro do Capitão Nemo, cara.
É do caralho.
É, isso não envelheceu nem um pouco mal. O barco dele também, mas o carro eu acho muito mais foda.
É muito foda. Cara, eu acho até hoje da hora o Homem Invisível.
O Homem Invisível também é um dos melhores personagens desse filme.
Tá muito foda. Eu acho que dava pra refazer um negócio assim, ó. Puta, ia ficar demais, meu. Ia ficar demais. O elenco eu teria que pensar um pouco, assim, mas... Cara, sei lá, bota o Harry Styles de Dorian Gray. Ia ficar foda, hein? Pô, cabeludo, calvo, padrão britânico de beleza. Dá pra fazer, meu. Dá pra fazer.
Olha só, inclusive, eu tava aqui, né? Tipo, vendo as imagens pra lembrar do filme, ver o efeito especial. E tem uma notícia de 2022, de maio de 2022, que vai ter um reboot do filme. Está em desenvolvimento.
Porra.
Eu vi aqui pelo olhar digital.
Não esquece tudo que a gente falou aqui agora.
Não, não esquece, porque tecnicamente a gente não sabia, né? É. Mas o filme seria feito aqui, pelo que estão falando no site, feito pra aquele Hulu, que se chama, né?
Daí
que
é
a gente
bom,
não
né?
tem aqui no Brasil. Que daí seria o correspondente da Hulu aqui no Brasil, seria aquela Star Plus, né? Porque é um filme que tá, os direitos da Liga Extraordinária tá com a Fox. Então, olha aí, é um...
É, eu não queria falar nada, mas eu vou ser o diretor, tá? Tô revelando aqui na primeira mão. Por isso que eu quis falar desse remake aqui, tá?
Olha o jabado, cara.
Vamos no cinema ver, o trailer vai sair em breve, daqui um mês e meio, mais precisamente.
Vai ser diretamente no Instagram do Clube do Podcast.
Exatamente. A gente tá rodando ele num Motorola G4 Plus, tá? A edição tá sendo feita no CapCut.
O elenco é o pessoal do Clube do Podcast.
Exatamente.
Não era pra falar, cara.
Ah, vamos soltar tudo aqui já. Vamos soltar tudo já. O médico e o monstro vai ser o Bill, como sem maquiagem.
Eu não sei se vocês lembram, mas a gente tá sob contrato.
Ah, mas se ele é o diretor, ele é o contrato.
Eu sou o contrato.
Eu sou o contrato.
Meu dedo era a caneta que assinou o contrato, cara.
Ih.
O Darsky, ele vai ser o Capitão Nemo, tá? O Rosa é o Dorian Gray.
Claro, claro.
A Vanessa é a esposa do Conde Drácula. Ok.
O Silva é o Drácula, então, nesse caso.
O Silva é literalmente o Drácula. E quebrando padrões, a Lia vai ser a Mulher Invisível.
Olha aí.
O papel dela no filme é só voz, porque a Mulher Invisível anda sem roupa. Então, a gente vai economizar nos efeitos especiais e a Mulher Invisível não vai aparecer o filme inteiro. E eu sou o diretor do filme.
E vai atuar também como o Alan Quarterman, que é o principal lá.
Eu sou o protagonista do filme também. E eu também vou interpretar o vilão do filme.
Olha aí.
Vamos cortar o orçamento aí. E o rival deles no filme vai ser...
Na verdade, eu vou fazer todos os papéis.
Não, mas ó, em primeira mão, tá? Uma decisão de última hora. O vilão do filme vai ser o Homem Adendo. Ou Adendo Man.
Porra.
Em primeira mão aí. Tá?
Caralho.
Esse é o homem que sempre adiciona algum comentário nas conversas. E ele é o grande vilão da Liga
Extraordinária. Às vezes comentários que não são deles.
É, dele. Ele... O parceiro dele é o Homem Plágio.
Oh.
É o grande capanga do Adendo Man. Mas é isso, gente. Próximo filme é uma decisão do Darcy, que eu não sei porque tá nessa lista, mas o Mágico de Oz.
Não seria legal?
Não. Já teve. Já teve vários.
Não precisa, mano. Para com essa porra.
Cara, não, faz daqui algum tempo, só pra reapresentar pra juventude, tá ligado?
Pô, já não é a hora?
É a hora.
Não. Darcy,
como seria teu remake?
Ah, não sei, mano.
Foda.
Então, tá na hora de lá.
Nem ele quer essa porra, nem
aí,
ele quer essa merda.
Aí tem um furacão, aí ela vai parar no mundo de Oz. Ela conhece o Robert Downey Jr. como Homem de Lata.
Perfeito.
O The Rock como Leão.
Como Leão, ok, ok.
Como é que é o nome do ator que fez o espantalho no filme do Batman? Vai ser ele como espantalho?
O Cillian Murphy, sim, o Peaky Blinder.
Ele mesmo. É, ele vai ser daí frio calculista, porque ele não tem cérebro. Não, ele não pode.
E a proposta do filme é fazer uma sátira com atores da vida real que já fizeram personagens parecidos em outros
isso,
lugares.
Isso. Boa, boa.
E a Ana de Armas vai ser a Dorothy, porque foi a primeira atriz que tá em alta que eu pensei agora.
Perfeito, perfeito. O furacão vai ser o The Rock?
Não, o The Rock é o Leo.
Não, ele vai ser os dois.
Ah, tá valendo.
É que o The Rock é o furacão do Dwayne Johnson, vai interpretar o Leão, tá?
Ah, tá, tá.
O cachorro vai ser dublado pelo Brad Pitt.
Ah, eu ia falar o Tom Holland, mas pode ser.
Pode ser o Tom Holland, perfeito, perfeito.
Não, o Tom Holland, não, o Tom Holland pode ser o Oz.
O Oz, o mágico, ele é, literalmente o mágico.
O mágico.
Isso aí. Ok, perfeito, perfeito.
Já temos um elenco.
Tá aí, ó.
Eu acho que esse pronto. É um remake que tem que rolar, hein.
E quem é a bruxa?
A bruxa...
Scarlett Johansson.
A bruxa... Eu ia falar a... Elizabeth Olsen, que ela é Feiticeira Escarlate, é tudo a mesma coisa, sabe?
Eu ia trazer uma opção que vai elevar o nível do filme, tá?
E quem vão ser os macacos voadores?
Não, peraí, vamos ver a opção. Não, ver a opção.
Eu colocaria Ryan Gosling de bruxa, tá? Essa é a minha opção. E macacos voadores, o irmão do James Gunn.
Tá, mas e o... E quem faria o protagonista do filme, o que salva?
Como assim, que salva?
Quem é que faria a água?
A água?
Quem faria a água?
A água seria...
É matar a bruxa, mano.
Leonardo DiCaprio.
Leonardo DiCaprio, tá.
Ele fez Titanic.
É, não, eu acho que é o mesmo personagem, é o Jack.
É o Jack,
ele se afogou no Titanic e ele virou a água do Mágico de Oz.
Exatamente. Porra. E daí a cena pós-créditos é o elemento água encontrando outros elementos pro live action de Capitão Planeta. É isso.
Eu achei que ia falar que ele ia ser a mulher água do foguinho lá, do live action do fogo da água.
Que daí ia inverter o gênero, né?
Caralho.
É, e daí brisa, o homem foguinho, na verdade, é a mulher foguinho. Interpretada pela Megan Fox.
Ô, Melo, tu tem certeza que tu nunca fumou maconha na biblioteca?
Eu tenho, eu posso fazer um teste pra provar.
Eu não posso fazer o teste.
Estão cortando. O próximo filme, Planeta do Tesouro Live Action.
Vocês já viram esse filme?
Não.
Já.
Então o Rosa pode concordar comigo. Ô, meu, esse filme não ia ganhar Oscar de melhores efeitos especiais?
Sim, ia. Esse filme é muito
fácil.
Bom.
Fácil. É, puta, mano. É que assim, Planeta do Tesouro, ele foi lançado naquela época onde era o auge das animações 2D, só que já tinha sido lançado animações 3D. Então o pessoal tava naquela, ai, não vou mais ver 2D, porque eu quero 3D. E foi puta injustiçado. Tipo, Atlantis também.
É. Né?
Foi nessa época. Eldorado, se eu não me engano. E puta, mano, Planeta do Tesouro é do caralho.
Cara, mas o filme é muito bom. Mandalorian não. Por incrível que pareça, livro do Boba Fett me fez muita vontade de ver um live action de Planeta do Tesouro. Porque eles têm aquele planeta lá, que a cidade deles, que é meio que um anel, né? E eles fazem referência a isso em livro do Boba Fett. Que é aquele lugar lá que o Mando, no episódio do Mando, que ele encontra a Ferreira, eles estão naquele anel, que é uma cidade, é basicamente aquilo onde o protagonista vive.
Nossa, é verdade.
É muito foda, é muito foda.
E nossa, e a história também é muito bom, cara.
Tipo, dirigido pelo James Cameron, sim.
Ah, seria do caralho. Ridley Scott.
Porra, de novo esse cara. Toda a gravação que vai dirigir o Ridley Scott.
Ia combinar. Não, mas aqui ia combinar, cara. Ele. Tu pega ali como exemplo de novo o Blade Runner, ia combinar o efeito especial, sabe? Tipo, o efeito especial não, o visual.
Porra. Mas é que o Planeta do Tesouro é bem colorido, cara.
Tô falando, James Cameron.
Blade Runner também?
Mas Blade Runner é colorido.
Não, mas Blade Runner é muito.
Né?
É muito dark. Planeta do Tesouro é muito vivo.
É.
Tipo, por mais que a galáxia seja um vazio enorme, no filme eles conseguiram fazer um bagulho muito bonito.
Eu boto o Papai Cameron pra dirigir.
Tá bom.
Pode ser?
Ponhamos.
Assiste Planeta do Tesouro, é muito bom. É muito bom.
Vou assistir.
Assistam.
Engraçado também, pá.
O que eu acho engraçado de verdade, tá, é essa piada que é um remake de Volta pro Futuro. Eu não entendo de onde é que saiu essa porra, mano.
Eu botei só pra criar Discord.
Não, que merda é essa? Eu não entendo a internet pedir tanto um remake. Ah, começou.
Puta que pariu.
E o Robert Downey Jr.
Tom Holland como Doc Brown?
Como Doc Brown? Ok, agora
okay,
me vendeu
quem
um filme.
É o Einstein? Eu também é o Tom Holland.
Caralho, o Tom Holland é o DeLorean também. Ele faz a voz dela, porque o DeLorean agora tem inteligência artificial.
Ele pode fazer a namorada do Marty.
Não, a namorada tem que ser a Zendaya. Tem que ser a Zendaya dele. Tem que ser a Zendaya.
Verdade.
E o Marty pode ser o cara do
Tom Holland.
O Biff é o Timothée Chalamet.
Caralho, bota o Timothée de Doc Brown, velho. E o Tom Holland de Marty, meu. Isso ia ficar muito bom. Aquele cabelão do Timothée, branco, tá arrepiado, tá ligado? Imagina que ia fuder, velho. E não tem essa relação, o vô maluco, eles são colegas de faculdade, né?
Cara, remake do De Volta ao Futuro seria só pra atualizar os efeitos especiais. Porque de resto não precisa nada.
Não, mas aí teria que mudar o ano que eles viajam pro futuro.
Ah.
E seria foda se fosse um remake mais realista, que o futuro é, na verdade, o futuro cyberpunk, que as mega corporações dominaram tudo, tá ligado? Acho muito mais legal do que, skaters voadores. Para, né, meu? Tony Hawk já não é moda faz tempo. Ninguém mais anda de skate. Não, capaz. Sacanagem. Um beijo pros skatistas aí, povo animado.
Um beijo pros skates.
Não, sério, vocês assistiriam... Vocês, cara, pra que um De Volta pro Futuro remake? Eu não consigo entender, papo reto.
É, se fosse, seria só pra atualizar o ano e os efeitos especiais.
Remake de Volta pro Futuro, pra mim, tem cheiro de sketch de programa de comédia norte-americana, entendeu?
Saturday Night Light.
É, um SNL ali, um sketchzinho de Volta pro Futuro com o Tom Holland e o Timothée. Pra mim é isso. Não, na verdade...
Pra mim não ia funcionar.
O Timothée de Doc Brown... Tá, o Tom Holland de Marte e bota o Ryan Gosling como Biff. que é a trindade dos fancasts de Hollywood, entendeu?
Sim.
Eu acho que...
Ryan Gosling como Pantera Negra.
Essa aí é minha favorita, eu amo essa. Eu amo essa. Queria muito encontrar a pessoa que fez isso e descer o cacete com o meu amor todo, velho. Ai, ai.
Mas o filme ela odiou.
Não, cara, papo reto. Agora é só hate quase, tá? Predador, pra quê? Eu gostei do silêncio, porque essa é a resposta. Não precisa de remake de Predador, cara. Predador vive da galhofa, meu.
Get to the Chopper.
Cara, pior que não precisa mesmo.
Não existe um Predador 1 sem o Schwarzenegger, entendeu? Get to the Chopper, meu.
A dublagem, nossa, você é muito feio.
Nossa, você é muito feio.
Só melhor que isso, só o Stallone como cobra.
É verdade.
Você é um cocô.
Você gosta de matar gente, né?
Cara, mas pra mim, eles têm que continuar fazendo o que eles estão fazendo. Que é o que, pra franquia antiga, é o que eu acho melhor, assim, que é expandir o universo.
É, é.
Não refaz os filmes, expande o universo. Star Wars tá fazendo isso. Algumas dá certo, outras dá errado.
Predador,
eles fizeram,
né?
Isso
com Prey.
É, Predador, o próprio Predador fez isso, fez com Prey, né? Então, cara, vai expandindo o universo, não refaz filme, sabe? O Predador não precisa só atacar o Schwarzenegger.
Exatamente.
Ele pode atacar outras pessoas.
Ele tem outros alvos.
Então, assim, cara... Ele tem outros alvos, ele já atacou o Alien, cara.
O inimigo
cara.
Agora é outro.
O Predador não discrimina na hora de matar, entendeu?
Cara, eu pilharia um remake de Alien vs Predador com outros personagens da cultura pop envolvendo, sabe?
Eu pensei nisso.
Boa.
Só que eu pensei em botar Alien vs Predador, mas sei lá, fiquei...
Não, é melhor que
eu
crio
mais gente
só no
Predador.
Não, base, isso aí não existe, meu, isso aí não existe. Isso é papo de maluco,
eu
assim.
Eu acho que até tem um quadrinho que é Alien vs Predador vs Transformers, cara.
Nossa.
É quadrinho oficial.
Olha que fuder, meu. Olha que fuder. É isso aí que eu quero. Isso aqui vai fazer minha felicidade.
Cara, põe um Exterminador do Futuro no meio.
Meu Deus.
Porra, eles lutando contra o T-800, tá ligado?
Aham, aham.
E ainda o Schwarzenegger, caralho.
É verdade. Nossa, seria muito foda.
Pô, seria muito bom.
Mas sabe por que não seria tão bom, Rosa?
O quê?
A próxima sugestão de merda do Darsky, que é
eu não lembro qual é, peraí.
Um remake de Rock Balboa.
Ah, sim, não. Super ia funcionar, com certeza.
Puta que pariu, velho. Assim, ó.
Ô, Darsky, essa aí tu viajou
cara,
com uma maconha na biblioteca.
Não... A nova gíria do clube do podcast. Tu tá falando merda, virou um... Tu fumou maconha na biblioteca, cara.
Bah, mano.
Não, bah, não existe isso aí, meu. Isso aí é delírio coletivo, cara. Remake. Pô, já teve Creed, que é a expansão do universo. Não precisa de um remake de Rock, cara. Isso é papo
não,
de maluco.
Não, eu nem consigo,
né?
Imaginar. Não. Não consigo nem imaginar. Tipo, não tem ator pra fazer, tá ligado?
Tenta argumentar, Dice, que eu tô realmente curioso.
Não, só botei pra Discord.
Ah, conseguiu, velho. Puta que pariu, mano. Quinta de noite eu tendo que falar sobre remake de Rock.
Tom Holland como...
Timothée Chalamet de Apollo Creed.
Não, mano. Não, vamos pensar no elenco. Vamos pensar no elenco.
Tá sério?
O The Rock como o Rock.
Não, é sério, ok.
Apollo Creed. Cara, coloca o próprio Michael B. Jordan.
Não, não. Bota... Como Apollo, coloca aquele negrão Rio de Motherfucker lá, o que fez o Morfeu.
Tá, não, tá. Pode ser.
Ele de Apollo,
Idris Elba.
Ok. O Idris Elba daria um puta de um Apollo.
Tá, é o Idris Elba.
É que eu ainda prefiro o outro, porque o Idris Elba já tá mais velho, entendeu?
Então não, mas vocês compraram a ideia do The Rock como o Rock?
Não, nem fudendo.
Ah, tu não entendeu o trocadilho?
Não, eu entendi, eu queria não ter entendido.
Ah, tá. Ah,
tá. Não, tá. Não, mas falando sério, se fosse ter... Quem, só esses dois. The Rock pra não tomar muito tempo com o elenco. Quem vocês escolheriam? Como The Rock. Como The Rock.
Quem vocês escolheriam como The Rock no filme Rock Balboa? Ai, minha barriga.
Ai, meu abdômen, mano.
Quem escolheria como Rock Balboa? É que tem que ser um ator italiano, tá ligado? Cara, sabe quem eu colocaria? Papo reto. Bradley Cooper.
Cara, eu me esqueci quem é o Bradley Cooper.
Cacete, mano. O cara que faz a voz do Rocket Raccoon.
Tá. O do Nasce Uma Estrela.
É. Bom, o cara tem que ser o garanhão italiano, né? The Italian Stallion. Uhum. Então, porra, Bradley Cooper. Um cara bonito. Ou arrisca a carreira do cara e bota o De Niro.
Caralho.
Não, sacanagem, pelo amor de Deus. Mas, cara, eu colocaria...
Foi o ator do Marshall de How I Met Your Mother. Eu acho ele muito parecido com o...
Caralho. Ou um físico.
O Stallone, não sei por quê.
Bota um físico nele. Uhum, uhum.
Põe um físico nele?
É.
Fica
é
muito
aí.
Bom. Eu esqueci o nome dele.
Não, não, mas é esse cara mesmo aí, mano.
Mas é o Marshall,
Tá, cara.
O cara tem episódio lá que ele usa o chapéuzinho torto em How I Met Your Mother, que ele raspou o cabelo no casamento, que ele fica igual. o Stallone.
Tá, eu posso botar um ator, assim, que talvez seria meio controverso, mas acho que poderia fazer um bom papel?
Ryan Gosling.
Não, porra. Não. Não, falando sério, tá? Danny DeVito.
Pera, quê?
O Danny DeVito como Rock Balboa, cara, no remake.
Pera aí. Calma aí que... Essa foi forte, mano.
Gostou?
Essa foi forte, calma.
É, eu achei uma boa, cara.
Eu acho uma boa, eles são parecidos, né?
Porra, iguais? Aquela beleza italiana, meu. Ou foda-se, Leonardo DiCaprio, bota o shape no DiCaprio. Enfim, próximo filme. Mas o Ryan Gosling talvez ficaria bom, hein? Ah, começou. Puta, tá, o Darsky. Remake live action de Akira, né?
Não. Eu só queria animações...
Causar Discord.
Não, eu queria só um remake com animações modernas.
Ah, tu quer o realista da Pixar no Akira, é isso?
Não, caralho. O cara não superou ainda.
Ah, não tô entendendo. Akira é perfeito do jeito que é, cara.
Ah, sei lá, eu não sou muito achegado no estilo de animação.
Não curte Ghost in the Shell também?
Nunca vi o filme, acredita?
Ah, mas tem que ver. E eu tô falando com a Scarlett Johansson, hein? Aquele ali é bom. Muito melhor do que o anime, nossa senhora. Tá, ó. O próximo filme, pra mim, eu já vou resumir, tá? Na minha opinião. É a mesma coisa do De Volta pro Futuro, tá? É uma sketch do Saturday Night Live. Remake de Esqueceram de Mim.
Já teve.
Vários.
É sério?
Não, mas teve recentemente, sim.
Recente.
Não ironicamente?
Sério? Não ironicamente.
Tá, então não, a gente não vai precisar falar disso, graças a Deus. Meu Deus do céu, que alívio.
Teve um que, se não foi do ano passado, foi de 2021.
Não, eu tenho que pesquisar isso. Esqueceram de Mim. Meu
Esqueceram
Deus.
Esqueceram de Mim.
No Lar do Oscilar.
No Lar do Oscilar.
É com o gordinho de Jojo Rabbit. Meu Deus. Bom, eu nunca ouvi falar desse filme. Tá explicado porque é ruim.
Eu vi quando, tipo, ele lançou. A gente já tinha Disney Plus, né? E aí apareceu ali.
Meu Deus do céu.
É que eu acho que ele foi lançado diretamente pro Disney Plus. Ele nem foi pro cinema.
Então é ruim. Cara, resumido, gente. Não funciona. É sobre uma Macaulay Culkin, entendeu? Não dá pra não ser com esse cara, velho. Talvez com o Tom Holland talvez funcionasse, né?
Próximo.
Ou o Ryan Gosling. aqui é hate de novo. Puta que pariu. Que sequência merda que tu conseguiu, Darsky. Remake de O Máscara. Por quê?
Só pra causar Discord.
Quem é que interpretaria O Máscara se não o Jim Carrey? O Steve Carell?
Muito velho.
Não, tá, parei. Mas... Cara, eu gostaria de ver só por uma nova história. Porque, tipo assim... O Máscara tem muita história pra contar, não precisa ser história de origem, tá ligado?
É verdade.
Então, eu gostaria... Eu sei que muito provavelmente o Jim Carrey não voltaria.
Não.
Eu não sei que outro ator...
Mas ele tá velho
poderia
também.
Ser. É. Porra, mas um retorno do Máscara...
Com o Jim, Carrey... Venderia bilhões, tá? Bilhões.
Mas se fosse... Quem seria o Máscara se fosse um remake?
Eu tô me segurando muito pra não gritar Ryan Gosling. Calma aí.
Nossa, eu pensei a mesma coisa.
Atores de comédia da atualidade aí que fariam
um
bom.
Tem que ser um cara maluco, entendeu? Tinha que ser o Joaquin Phoenix.
Geraldo Leto. Imagina, Jared Leto. Ele,
cara...
Ele vira o Máscara, ator do Mestre.
Não é ruim.
Jared Leto ou Nicolas Cage, tá?
Jack Nicholson.
Porra, Jack Nicholson velho Nossa, seria... Shia LaBeouf. Não, é que tem que ter carisma, entendeu? Eu coloco o Jared Leto. Jared Leto é meu voto.
Pedro Pascoal.
Não, chega do... Ele vai ser o pai de alguém, entendeu? Não dá.
Keanu Reeves.
O Keanu... Ah, não.
Ah, não.
O Rosa vai dizer que sim pra essa porra ainda, cara.
Oscar Isaac.
Oscar... Ok, ok.
Ó. Oh,
ok.
Ó. Oh.
Bom nome.
Nossa.
É, aí tu veio.
É que eu tô pensando em ator carismático.
É, não, foi boa
pois
essa.
Pois então. E ele é jovem.
É.
Dá pra articular bastante o corpo.
Caralho,
cara, mas o Tom Hiddleston...
Ok.
Consigo ver. Caralho,
é o Loki.
Ah, pode crer. Ah, tá valendo.
Não, eu coloco.
Mas eu ainda vou no Oscar. Gostei do Oscar.
Oscar Isaac, né, mano?
Uhum.
É. Isso aí, velho. Não, eu vou arriscar, tá? Eu vou arriscar. Ezra Miller.
Caralho.
Pô, ia causar medo.
Olha aí. É que ele já fez o Máscara, a gente só não sabe.
O filme se passa na Havaí.
É, o filme se passa na Havaí e ele não... O plot twist é, ele não usa uma máscara. Caralho, o Arthur morre no final do jogo. Darsky, volta, Darsky.
Porra, essa me quebrou muito forte, eu não tava esperando.
Tá aí o meu roteiro, eu tô vendendo ele, tá? O retorno do Máscara, e é o... Essa Miller Nova aí, e ele, na verdade, não é o Máscara. Esse é o louco da cabeça mesmo.
Ai, qual que é o próximo?
Independence Day.
O Dia da Independência.
O Dia da Independência. Um filme passando no dia 4 de julho. Caralho, eu buguei o bagulho e ficou Independence Day Land. Tá, por quê?
Já teve continuação, tá ligado?
Tá, dirigido pelo Zack Snyder, então.
Não, pelo... Pelo...
Shia LaBeouf.
Não, caralho. Michael Bay.
Porra. Mas é que, cara, eu acho o elenco desse filme é... Ele é irremakeável, entendeu? É o Will Smith e o Jeff Goldblum, mano.
É que, tipo assim, se tu parar pra pensar, basicamente, a continuação, ele é um remake. Uhum. Sem o Will Smith.
Mas imagina...
Alguns personagens do original e outros novos.
Cara, eu assistiria um remake de Independence Day menos... É que não dá pra fazer um Independence Day menos norte-americano, tá ligado?
Sim. Mas, você quer mudar o título do filme.
É, teria que ser Opressão de Povos Nativos. O Dia, ou coisa do tipo. Mas eu talvez veria...
Um Dia do Índio.
Um Dia do Índio. Índio Day, foda-se. Estrelado pelo Ryan Gosling, claro. É isso, gente.
Aí os alienígenas dava pra botar o Tom Rock.
Porra. Cara, isso me lembrou de um filme que eu queria muito um remake. Puta, me lembrou muito.
Homem-Aranha.
Ah, tomado no cu. Não sei se vocês lembram desse filme, mas é Battleship, que é o live action de Batalha Naval.
Caralho.
Que é?
Eu não sabia que existia isso.
Vocês não lembram do filme Battleship, a Batalha dos Mares?
Não.
Pesquisa no Google, vocês lembram desse filme, tá? Tem a Rihanna, mano.
Nossa, não vi esse filme, eu tenho certeza.
Sério?
2012.
Peraí. Cara, não, é Battleship, não é 2012, mano.
Mas sério, cara, esse filme é o live action de Batalha Naval. É o exército naval americano contra uma invasão de alienígenas pelo mar, com a Rihanna.
A Rihanna é alienígena?
Não.
Ah,
tá. Caralho. Tá, eu já vi essa logo desse filme, mas eu nunca vi o filme.
Esse filme aí, cara, pô, tem o Liam Neeson, tá ligado? De graça tem o Liam Neeson. É o Liam Neeson? Acho que é, né? É. Assim, fica a recomendação, tá? Esse filme merecia um live action de Batalha Naval, merece um remake, tá? Eu só queria dizer isso.
E aí, Rosa, quando é que vai lançar o xadrez o filme?
Mas esse dia vai ser louco, hein?
Ah, tem que esse aí tem que lançar ainda.
Que na verdade é um Game of Thrones, né?
Começar minha faculdade de cinema. É, mano, eu já tenho muita ideia pro xadrez.
Não, seria muito foda.
Eu já tô pensando no spin-off dele também, que é o Pedra, Papel e Tesouro, o filme.
Eu tava pensando num filme mais, assim, girl power, que é Dama.
Pode ser também.
E um bagulho meio Jogos Vorazes que é Resta 1, tá ligado?
Eu Sou a Lenda. Esse não precisa de remake.
Precisa.
Não precisa.
Por que não, cara?
Não precisa. Porque o filme é bom, assim, do jeito que tá.
Comparado ao livro, não.
Ah, eu não li o livro.
Eu Sou a Lenda precisa de um remake porque o final do livro é muito mais legal. Mas vai ter uma sequência, né?
Vai ter sequência.
Com o Michael B.
Ele é bissexual?
Michael Bay.
B. Michael B. Jordan.
Ah, tá.
Ah, tá.
Calma, gente. Calma.
Já vai ter uma sequência com o Michael Bay.
Opa, tá. Vocês lembram do final do filme?
Que ele morre, né?
Tá, mas qual é a moral do filme?
Ah, mano, tu quer moral no filme? Eu só vejo as lutas. No...
Não seja o último a sobreviver.
Eu pulo as cutscenes, pô. É, que o esquema é assim, ó. Ele tá sobrevivendo num mundo contra vampiros, né?
Aham. Uhum.
A moral do filme é que no final ele percebe que os vampiros viraram uma sociedade e que os vampiros não são mais a lenda que é... Que é tipo...
Ele é a lenda.
Ele virou o que restou, entendeu? Tem um final alternativo do filme que mostra, tipo, que os vampiros cercam a casa dele e tal, né? E daí eles não atacam, eles só estão lá pra resgatar uma vampira, acho que é uma vampira ou coisa do tipo, um ser lá da raça deles que o Smith capturou. Se não me engano, é isso, cara.
Pode crer.
E o plot twist do 2 é que um dos vampiros é o Chris Rock, tá ligado?
Tomar no cu.
Tá, vamos lá pra outra bomba do Darsk. ET ou extraterrestre?
Ah, mano, bota um
CGI. Não precisa.
Não, pelo amor de Deus, cara.
Bota CGI, nossa, melhora a qualidade de imagem. Qualidade,
eu já vi
de
muita
áudio.
Opinião merda, mas esse podcast tá, puta, quebrando recordes, cara.
Ah, pode fazer a mesma história, a mesma tudo, só bota um CGI. Ah,
mas então não precisa, cara.
Óbvio que não precisa, o filme tá perfeito do jeito que é, cara. É igual pedir remake de Tubarão, a moral do Tubarão... É tu não ver a porra do tubarão. Não precisa de efeitos melhores, entendeu? O ET tem que ser aquele bicho escrotinho,
eu
cara.
Eu que nem pedi, sabe, remake de Sharknado. Ele já é perfeito.
Exatamente. Exatamente. Agora chegar pra mim e falar assim, não, pô, mas tinha que mudar o ET. Tinha que ser o Ryan Gosling pintado de verde. Aí eu assino embaixo.
Não, mas aí eu já acho exagero.
Não, mano, eu acho que o Tom Holland cometeu. Eu acho que combina um pouco mais.
Bota o The Rock, foda-se. Cagou também. Rock GT.
Sem efeito especial. É.
Rock Go Home.
É o The Rock achatado, igual aquela figurinha do falha, fala português alienígena, filha da puta. Ai, ai. Tá, ainda bem que a gente não vai ter que falar mais sobre isso. Ah, porque agora vem opiniões decentes. Ben 10 live action.
Obrigado.
Por favor.
Eu pensei cara, em sim. botar ele. Esse sim, estrelado pelo Tom não. Holland.
Ele já falou que ele não quer. Ele já falou que ele não quer.
É, mas eu tô cagando pra opinião dele.
Bah. Bah. Não, mas falando sério, quem você colocaria pra interpretar?
Foi um dos únicos que eu consegui. Que eu consegui pensar, cara. Ele tem que ser, tipo assim, ó. Ele criança, o ator que vai fazer o Percy Jackson, cara.
Boa, boa.
Eu esqueci o nome. Que é o Deadpool criança também lá naquele filme que não é o Deadpool, né? Mas o
Deadpool
Ryan.
Criança.
Ryan Reynolds criança, cara.
Sim, ele é a versão infantil do Ryan Reynolds. Cara,
Literalmente, num filme ele é a versão.
É. Ele daria um bom Ben 10, mano.
E cara, pra mim, ele daria um ótimo Ben 10.
E de Von
Max. Mas então um remake do Ben 10 criança.
Óbvio.
Não, dos dois.
Ah, mas começa pelo criança, né?
É, começa pelo criança, faz uma franquia, mano.
Trilogia.
Trilogia,
Começa com o clássico, depois Força Alienígena, depois Supremacia Alienígena e todo mundo caga pro Omniverse.
Cara, de Vomax, eu colocaria o Seth Rogen.
Você tá falando Ryan Gosling.
Não, porra. Eu colocaria o Seth Rogen, cara, de Vomax.
Cara, eu acho que o Nicolas Cage seria uma boa Gwen.
Eu tava esperando um Vomax Nicolas Cage, mas ele foi na Gwen, cara. Pô, quem é que faria a Gwen, meu? Foda-se.
Podia ser a guria...
A Sage Sink. Acabou. Pronto.
Tá, eu acho que ela é mais velha que o Ben na série, né?
É, mas ela adolescente, a Sage Sink. Foda-se.
Tá, ok. Ok.
Eu quero ser o Kevin daí.
Eu pensei nela adolescente ser aquela guria lá do Gambito da Rainha.
Porra, é uma boa escolha.
Pior é que parece.
É. Ou daria pra ser aquela guria que fez It e agora tá fazendo Dungeons and Dragons.
É, também.
Ela tem uma carinha de Gwen.
E o Ben 10 adolescente?
Tom Holland.
É o pior que... O pior é que se encaixa. A gente fez toda a piada e essa é realmente o que bom se encaixa. Aquelas montagens,
né?
Aquelas montagens lá de fanart. Puta, é muito bom.
Tá, mas já que...
Ben 10 mil, Robert Downey Jr., todo mundo concorda?
Sim, sim. Sem discussão. Mas, cara, já que a Gwen não vai mais ser a Sage Sink, então eu perdi o papel do Kevin, eu quero saber quem é que vai ser o Kevin. Timothée Chalamet.
O adolescente... Caralho, sim.
Não, ironicamente. Não, capaz. Ele é adulto, o Adam Driver.
Oh, não.
Tá.
Será?
Sim, sim.
Keanu Reeves.
Porra.
Mas aí seria a época do Ben 10 mil.
Do Ben 10 mil.
É, exato. É.
Cara, Jason Momoa como Vilgax.
Por quê?
Só o corpo. Só o corpo.
Ah, tá. Só o shape. Só o shape.
É, só o shape.
Tá, entendi.
Ou
tá.
Bota o Brolin lá.
Geoff Brolin.
Ah, eu acho que ele tá cansado de interpretar alienígena.
Pois é, né?
Alienígena shapeado.
Cara, a voz do Vilgax, eu ia colocar o Lance Reddick, que é o que faz o atendente do hotel do John Wick, tá ligado?
Bah, eu ia colocar o Benedict Cumberbatch.
Nah, tem que ser o negrão pra fazer o Vilgax. Vilgax é nome de negrão.
Caralho! Caralho, tio! Que fuck? Esse vai ser o nome do teu filho, Vilgax.
Porra, sim, deixa eu mandar mensagem pra ali. Tá decidido,
Vilgax. Vilgax, o dono da quebrada.
Então, Lia.
Vilgax, cara. Puta, qual é o nome do piá, Vilgax?
Vilgax.
Imagina na chamada, Vilgax, ele levanta a mão. Porra, brabo.
Vilgax Melo Giacomini?
Caralho, Vilgax Melo, mano.
Nossa, eu vou mudar o meu nome, calma aí.
Não, mano, eu já falei que o nome do teu filho tem que ser cara.
Cara, verdade. A Dave, vamos chamar ele de Guy em inglês.
Porra, verdade. Tá, também tem o Marsh.
Marsh, sério, Marshmallow, gostei.
Marshmallow.
Mas vamos lá, gente, próximo filme. Último filme da lista, na verdade. Robocop.
Tu tirou o Zoro?
De novo.
Tirei o quê?
O Zoro.
Tirei, Zoro não precisa. Zoro.
Confundi com One Piece.
Porra, um Zorro, Pedro Pascal fazendo ele?
Acho foda.
Cara,
tem algum filme do Pedro Pascal e do Oscar Isaac juntos?
Não, mas tem a partir de agora.
Que eu quero muito ver.
Não, mas cara, agora eu quero ver.
Com os dois.
Eles são a máscara do Zorro, dois Zorros se enfrentando, Pedro Pascal e Oscar Isaac.
Sim.
Uhum.
A gente daí, só no final a gente descobre quem é. Porque um deles é um impostor, mas a gente só vai descobrir quem é no final.
O impostor, na verdade, é o Ryan Gosling.
E o verdadeiro Zoro é o Tom Holland.
Não, o verdadeiro Zoro são os amigos que a gente faz no caminho.
Toma no cu, ele não meteu essa.
Eu não vi essa chegando.
Porra. Cara, Robocop já teve. De novo, agora que eu vi ali. Robocop de novo.
É que Robocop do José Padilha foi uma merda, tá ligado?
O de 2014, né?
É muito ruim.
É por isso que eu coloquei de novo.
Ele voltou no
tempo. Não sei.
De alguma forma, Padilha voltou.
Cara, o Robocop funcionaria muito, porque hoje em dia as críticas que ele faz à sociedade iam ser muito mais fodas, sabe?
Sim.
Porque antes ele tava dizendo, gente, vai chegar nesse nível. E agora a gente tá nesse nível, entendeu? É muito foda. É muito foda. Eu acho que daria pra fazer um puta filme. Esse falando sério, tá? Quem falar,
não tenta...
quem falar Ryan Gosling vai apanhar, tá? O que não é pra tentar, Rosa?
Eu ia dizer pra não tentar modernizar tanto o visual que neles fizeram no de... Não, 2014.
Não pode Mordecai. Concordo, mano. Concordo. Não dá pra modernizar. A moral é o ridículo, cara.
É. Cara, eu não sei. Tipo, é um visual esteticamente bonito de 2014, mas não combina com o Robocop.
Não faz sentido. É o Batman, tá ligado?
É o Batman.
É o Batman Homem de Ferro. Cara, a moral do Robocop é, tipo, ele não conseguir mexer o braço porque ele não tem articulação, entendeu?
Uhum.
A moral é o pé dele ter dedinhos metálicos e parece que ele tá andando de chinelo. Essa é a moral do Robocop, tá ligado? Agora, quem interpretaria esse maluco aí, meu?
Coronel Peçanha.
Nicolas, não.
Coronel Peçanha. Por que o Coronel Peçanha, cara?
Talvez não ele no Robocop, mas no filme.
Tem que ser um ator de ação, cara, tá ligado?
O Peçanha não
o Wagner
é?
Moura.
Porra. Ah, mas tá velho.
Mas ele fez a morte.
Mas é um policial velho.
O Kevin Hart.
Kevin Hart?
O Venom.
Eu não lembro quem é o Kevin Hart.
O Venom.
O Venom. É o Tom Hardy, cara. Tá maluco?
Ah, porra.
Kevin Hart é o negrão baixinho, mano.
O Kevin Hart... Tá, eu lembrei agora.
O Kevin Hart... Sim, o Venom. Tá, mas não ironicamente, o Tom Hardy seria um puta de um Robocop, meu. Eu coloco o Tom Hardy aí, meu. Volta o Tom Hardy.
Eu gosto, Meu, tá. Tô vendo.
Kevin Hart em tempo de carne e piscina. Vai tomar no cu, cara.
Eu me acabava aqui agora.
Tá ótimo, perfeito.
Um beijo aí pro Kevin Hart, eu tô animado. Não, vou nem dar tchau, encerramos por aí. Muito obrigado.
Tchau.
Caralho.